Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Ronda continua e conclui hoje a conversa com Rita Nabais, autora de A História do Rock, contada às crianças, relembrada aos adultos, das edições Escafandro, e por isso recebo também o editor desta chancela de Alcobaça, Nuno Valente, para uma conversa sobre o projeto editorial. Na última edição, Cartas 1925-1975, de Hannah Arendt a Martin Heidegger e vice-versa. É uma edição Guerra e Paz, sobre a qual vou conversar com Manuel S. Fonseca e Hélder Guéguès. E na Vida Breve, a poesia é de Nuno Judice. Vamos ouvi-lo no poema O Papel do Formalismo na Revolução de 1917. Vai ser assim a ronda. Música a começar. With Plenty of Money and You. Uma canção de 1936 de Harry Warren e Al Dubin na interpretação da Flypaper Orchestra.
My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. Talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more
I have never envied folks with money.
Millionaires don't get along so well.
I have you but haven't any money.
Still the combination would be swell.
Oh baby, what I wouldn't do.
With plenty of money and you.
In spite of the worry
that money brings.
Just a little filthy lucre buys a lot of things.
You could take me to places that I like to go.
But outside of that, I've no use for dough.
It's the root of all evil,
strife and upheaval.
But I'm certain, honey,
life could be sunny
with plenty of money and you.
Ontem e hoje percorremos um pouco da história do rock, o mais popular e impactante género musical do século XX, e na perspectiva do conhecimento que os mais novos, as crianças, têm sobre esta música, ou possivelmente não têm, um livro de Rita Nabais e Joana Raimundo, publicado pelas edições Escafandro. Rita Nabais e o editor Nuno Valente, bem-vindos uma vez mais à Ronda. Leio mais um pouco deste A História do Rock para pais fanáticos e filhos com pancada. Um homem que tantas vezes passa neste programa a cantar até compositores da música erudita. Tom Waits aprendeu a tocar guitarra e piano no secundário e aos 22 anos foi viver para Los Angeles, onde começou a atuar em bares. As suas canções misturavam raps humorísticos com improvisações de jazz e blues sobre histórias que ele ouvia contar na rua. Quando gravou o seu primeiro disco, vivia com tão pouco dinheiro que dormia no carro ou em hotéis muito baratos. Até ao final dos anos 70, foi aumentando o número de fãs e ganhando cada vez mais respeito na comunidade musical. Se até então usara instrumentos mais ligados ao jazz, na década seguinte acrescentou marimbas e mais metais à sua orquestra estrambólica. Tom foi ator, escreveu para cinema e teatro, mas é essencialmente um músico muito original. Não esquece facilmente aquela voz cavernosa e arranhada que conta histórias cómicas e obscuras sobre personagens desgraçadas e solitárias com um toquezinho de blues, de folk e de jazz. Ora, aqui temos outra vez a mistura, este derramar entre géneros, e é curioso porque a Rita Nabais no género põe jazz, blues, pop, rock, experimental, industrial e folk. É uma sucessão deles. Depois recomendo aqui três canções, mas eu não vou optar por uma das sugestões. Vou pôr mesmo One From The Heart, que tantas vezes escutamos aqui nesse extraordinário filme de Francis Ford Coppola, e já por si gosta também.
Go out and knock the one it's Independence Day. But instead I just pour myself a drink. It's got to be love, I've never felt this way.
Rita Nabais, a história do rock para pais fanáticos e filhos com pancada. Como é que nasce o livro, Rita?
O projeto tem talvez 3 anos. E a seleção foi o que demorou mais tempo. A escrita propriamente dita, portanto, o processo de escrita foram alguns meses, talvez meio ano, a escrever o livro. Que olhamos para ele e se calhar não dizemos isso, mas é uma construção e desconstrução. Porque a ideia, eu escrevia o texto numa linguagem adulta, digamos assim, e depois tinha que o desconstruir. Só a partir do meio do livro é que eu já conseguia criar já com uma linguagem divertida. Ao princípio era difícil, porque eu tinha
portanto,
a pesquisa.
Foi por camadas.
Foi por camadas, exatamente. No final já foi mais fácil. Mas as bandas mais recentes têm menos histórias interessantes. Além de serem novas,
é preciso o tempo
para
lhes
tempo.
Dar
é
não só
tempo.
A espessura como
exatamente.
História.
Exatamente.
E esta componente essencial da ilustração que Joana Raimundo dá ao livro ia sendo um trabalho em paralelo, ou primeiro ficaram os textos prontos e depois entrou ela?
Eu já tinha muito trabalho feito quando a Joana entrou no processo. Ela também começou por fazer o projeto gráfico, que demora algum tempo, ou seja, como, portanto, o desenho do livro, como é que isto vai encaixar. Sendo uma espécie de enciclopédia, tem que haver um desenho onde as partes vão encaixar. Eu já tinha muito texto escrito quando a Joana começou a fazer as ilustrações, mas foi a par e passo. Nós encontrávamos-nos todas as semanas com o editor, nós as duas sozinhas numa parte, porque a Joana também não conhecia algumas bandas, portanto tínhamos que conversar as duas. Vamos se calhar pegar nas características mais interessantes, mais cómicas dos artistas, para que as ilustrações também fiquem divertidas e coloridas e fortes e cheias. Há aqui imensas ilustrações que têm trocadilhos para os pais.
Sim.
Podem ser divertidas para os miúdos, mas...
São ilustrações para cada texto. Os capítulos têm uma unidade, têm um fundo, têm um cenário. Por exemplo, olhando aqui, indicadores e mindinhos no ar.
É o heavy metal, exatamente.
É o heavy metal, enfim, é só imaginar. Temos os Black Sabbath, os Iron Maiden, os Motorhead, os Metallica. Bem, depois é um quadro divertidíssimo, porque são duas páginas onde o cenário de fundo é, pois claro, negro, com um cemitério em fundo. E depois cada um dos grupos musicais tem a sua ilustração divertidíssima. Os Black Sabbath, aqui com um diabinho ao colo. Mas todos eles, os Homens do Leme, esse capítulo especial... Leonard Cohen, Tom Waits, Lou Reed, Nick Cave. É uma espécie de piano bar, tranquilo, um lugar onde se está bem, onde se acaba a noite, onde se conversa e onde se ouve música com atenção. São desenhos muito, muito cativantes, os de Joana Raimundo, com uma técnica entre o passado e o moderno, com as técnicas digitais a funcionarem, mas toda a perícia do desenho a atravessar estas caricaturas de cada um. Temos aqui Mulheres ao Comando, Patti Smith, com uma expressão tão dela, ou Laurie Anderson, Chrissy Hynde, Stevie Nicks, nomes que marcaram uma época. É um livro que surge numa altura, Rita Navais, em que a dedicação à música está a mudar também, a propósito do conhecimento e do que é que os miúdos hoje ouvem. Ouvem aquilo que... porventura dá em algumas estações de rádio, mas muito mais provavelmente naquilo que trocam entre redes sociais. Nós somos de um tempo... Oh, isto parece o anúncio do hipermercado. No meu tempo, nós somos de um tempo em que gravávamos cassetes da rádio e ficávamos todos contentes quando tínhamos apanhado aquela música sem que o locutor falasse por cima. Uau, conseguimos ter... Havia sempre um rabinho que tínhamos que cortar ou que apanhava a voz. Mas havia ali um culto de ter a música, em primeiro lugar, tê-la, não só ouvi-la, ter. Eu tenho esta música, portanto sou mais rico hoje. Partilhá-la, ouvir em grupo, as pessoas encontravam-se para ouvir música. Comprávamos revistas de música, enfim, elas apareceram mais tarde. Hoje em dia, de que forma é que a relação com a música afasta também os mais novos, na sua opinião, de um conhecimento, de uma proximidade cultivada com a música?
Tem a ver exatamente com o que estava a dizer, a forma de ouvir a música. De facto, nós que tínhamos a nossa cassete, tínhamos o nosso disco, queríamos partilhar e queríamos ouvir com os amigos. Até a forma física de ouvir a música, com os auscultadores e com o iPod ou o MP3, ou seja, o que for, é muito mais individual. É individual, porque cada um está a ouvir a sua música. E neste momento, com os telemóveis, smartphones, ainda mais.
E já não se tem a música materialmente.
Sim. O culto do objeto ficou.
Eu falava,
para os fanáticos.
A cassete já passou à história há muito, é objeto de museu, mas o CD está a entrar no museu também.
Também.
O que é
também
impressionante.
E voltou o vinil.
Sim, mas acha pouquinho mesmo que com determinação
é, não,
ou mais
é uma
como,
moda, é uma tendência.
Um objeto de nostalgia.
Sim,
para...
nostalgia e moda. Eu penso que vai passar também, pois, é capaz de ter razão.
É bem mais... É provável, diria eu. Mas, de facto, é um livro que nos dá décadas de uma vivência musical numa altura agora em que essa vivência tem contornos diferentes. Ora, com que ideia é que os jovens leitores vão ficar da vida de músico depois de lerem este livro, Rita Navais?
Eu digo por brincadeira na introdução do livro que se leres o livro do princípio ao fim, ficas um verdadeiro especialista de música. Não vou mentir e não vou dizer que não ocultei partes desta tríade de sexo, drogas e rock and roll.
Pois
a verdade é.
É
que não menti, não expus. De facto, às vezes falo que o artista passou por um mau bocado e muitos destes músicos, principalmente os meus, tiveram experiências terríveis com drogas e álcool. Fiz questão de dizer uma coisa, que houve muitos músicos com vidas terríveis no início, seja os dos blues, no trabalhar nas plantações de algodão, seja, por exemplo, no caso do Neil Young, que sofreu de o divórcio dos pais, doenças gravíssimas. Houve muitos destes miúdos que foram salvos pela música. E é essa a mensagem que eu quis passar. É que a música tem o poder da regeneração e de fazermos qualquer coisa com ela.
Uma capacidade redentora e salvífica que se exemplifica muito bem em Ray Charles, no capítulo A Alma e o Ritmo, aos 7 anos de idade. Quando Ray perdeu a visão, a mãe mandou-o para uma escola especial para cegos e surdos, onde aprendeu a ler em braille e a tocar piano, clarinete e saxofone. A cegueira fez com que Ray desenvolvesse imenso a memória das músicas, desenvolvendo também um sentido de afinação perfeito. Em 1955, na altura em que o rock and roll estourou com o êxito de Elvis e em que cantores negros como Chuck Berry e Little Richard se tornaram estrelas do rock, Ray aproveitou o espaço aberto e lançou êxitos como I Got a Woman, What I'd Say, Hit the Road Jack, entre muitos outros, reunindo elementos de R&B, jazz, blues, country e gospel nas suas canções. Pode dizer-se que a mistura destes géneros abriu caminho para a soul dos anos 60, tornando-o numa estrela respeitada por artistas dos mais variados géneros musicais. Ray Charles ficou conhecido como o pai da soul. E também ele aqui, então. Já o li no texto, mas cá está depois na ficha de Ray Charles. Géneros: R&B, soul, blues, gospel, jazz, country, pop, rock and roll. E as músicas célebres? Já estamos com uma das sugeridas por Rita Nabais, Georgia on My Mind. Arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ray Charles, um dos convocados, era o que faltava que não estivesse nesta A História do Rock para Pais Fanáticos e Filhos com Pancada. As edições Escafandro, para já um livro disponível, bem, no sítio da internet da editora, também em muitas livrarias independentes, porque estamos aqui a falar de uma editora fora das grandes cidades, é uma editora de Alcobaça, editora também da Rita Nabais e de Nuno Matos Valente, são parceiros na editora e na vida, e o Nuno tem estado tranquilamente a escutar esta conversa, porque Rita Nabais tem estado como autora, mas agora saber um pouco de vós como editores, a editora Escafandro, em Alcobaça, uma editora que nasce porquê, Nuno?
Tenho estado aqui a escutar que é um privilégio para mim estar a escutar a Rita, o Luís. No fundo é um privilégio para mim ter estado presente neste processo.
Porque é ver também a vida que o livro ganha depois de estar cá fora. Sim. Vocês têm esta capacidade de dar vida aos livros, como autores, como editores. O Nuno Valente é também autor, nomeadamente de um bestiário tradicional português que deu muito que falar. Foi muito bem acolhido pelos leitores e pelos média. Recordo-me de ter lido sobre isso. Tem esta vertente. Uma editora que nasce porque quiseram escrever ou não só?
A editora surgiu com o meu primeiro livro juvenil, de uma coleção que, no fundo, se desenvolvia em Alcobaça, e com, a própria história era passada em Alcobaça e fazia uma homenagem à minha nova vida em Alcobaça e aos meus novos amigos em Alcobaça. E como eu já trabalhava aqui em Lisboa, na Raiz Editora, em Lisboa Editora, como autor de manuais escolares, e quando chegou a altura de publicar, de escrever e publicar este livro, A Ordem do Poço do Inferno, foi o primeiro livro juvenil, achei que não tinha necessidade de estar a pedir, ou de estar a insistir, ou de estar à procura de uma editora, quando, no fundo, achava que o básico eu conseguia, reunindo alguns recursos à nossa volta, conseguíamos editar. E foi assim, surgiu para editar essa coleção, que depois acabou por também ter um impacto um bocado inesperado, que no fundo era um projeto pessoal, mas acabou por entrar no Plano Nacional de Leitura. Depois acabou
o primeiro livro surgiu quando?
2012, a publicação em dezembro de 2012. E acabámos por perceber que havia um espaço que nós nem sequer sabíamos que existia. Cada passo que nós temos dado, nós dizemos que somos a editora mais pequena do mundo, porque somos de facto muito, muito pequenos. Os nossos recursos são muito limitados.
Mas isso dá uma vida tranquila. Dá vida tranquila não só porque vivem num lugar bastante mais tranquilo do que as grandes cidades, mas porque indo com essa calma, paulatinamente, publicando pouco, mas sim, depurando, presumo, porque tanto este livro como o seu bestiário tradicional português, e presumo que também essa série de aventuras para adolescentes, não há pressa. Certo. Faz-se, é um projeto que, certo, quando estiver pronto está, sem aquela pressão que uma grande editora, certo, muitas vezes coloca.
Temos alguma teimosia e algum orgulho em dizer que não recebemos apoios de lado nenhum. Preferimos editar um livro 2 em 2 anos e que o livro nos satisfaça plenamente do que editar 5 livros num ano. Se não tivermos os meios para promover e para suportar o livro, eu não me importo agora de estar durante um ano dedicado a este livro que saiu agora, para dar-lhe o espaço que ele merece, levá-lo onde a Rita quiser levar, onde ela achar que será feliz com este livro. Preferimos fazer as coisas desta maneira, até porque cada passo que nós damos, o nosso crescimento, que tem sido progressivo, mas tem sido um crescimento efetivo,
sustentado,
sim, cada passo que damos é um passo no escuro, porque tudo isto é novo para nós, tudo isto é uma aventura, então vamos dando passos pequeninos, que é para não meter a pata na poça.
Com as dificuldades que uma pequena editora trai, uma editora independente, como acabou de dizer, nomeadamente para chegar às grandes cadeias livreiras, que exigem...
Músculo.
Enfim, é isso mesmo. Exigem um músculo, e se tiverem do outro lado um grupo editorial forte, enfim, o grupo editorial forte também tem que se sujeitar muitas vezes a exigências, se calhar, excessivas. Mas quanto mais uma pequena editora, sendo que depois as pequenas editoras independentes têm também um bom diálogo com os pontos de venda independentes, as pequenas livrarias e livrarias independentes. Ora, as edições de Cafandro, que em Alcobaça, acabam também por ter uma relação com o local. No vosso catálogo há, por exemplo, também um livro sobre a poesia de Alcobaça, e abro aos dois editores a conversa, uma antologia poética a escrever Alcobaça, portanto há também um diálogo local, cria uma familiaridade e uma integração.
Um projeto regional surgiu por acaso de um movimento cívico em que as pessoas estavam interessadas em dinamizar a cidade de alguma forma, e nós oferecemos-nos de uma forma com aquilo que nós sabemos fazer, que são livros. E então, outra coisa interessante que de facto tem, isto tem a ver com o trabalho do Nuno e com a personalidade do Nuno, que é tentar fazer objetos, neste caso são livros, que ninguém tenha feito ainda. Tanto o bestiário como este do rock, pronto, neste caso fui eu, são livros que ainda não existiam em Portugal. Antologia poética, nunca ninguém tinha feito uma antologia poética em Alcobaça. E nós fizemos-la, não sei se bem, mas está bastante representativa, tem os três autores, pronto, mais representativos, portanto é a Virgínia Vitorino, O Rui Rasquilho e o Tarcísio Trindade são talvez os únicos escritores de Alcobaça com algum relevo nacional, principalmente a Virgínia Vitorino, que é contemporânea da Flor Bela Espanca e mais ou menos do mesmo movimento.
Mas vieram até aos contemporâneos.
E viemos até aos contemporâneos e a toda uma variedade de poesia, tem do mais naif e popular até o mais intelectualizado. Portanto, nós chamámos todas as pessoas que quisessem participar. Houve uma chamada ao público para que participassem. Os autores já publicados fomos nós que contactámos diretamente, os outros, muitos deles, vieram até nós e mandaram, e depois a partir daí foi um processo de seleção e de organização da parte da editora, e muita edição, claro. Um trabalho muito difícil.
Só de acrescentar que estes projetos locais são projetos sem fins lucrativos. Nós não procuramos o lucro, procuramos mesmo envolver-nos com a comunidade. O mesmo não se passa com estes livros que têm que ser sustentados, de alguma maneira, esta história do rock, os bestiários, etc. E há bocado falava da dificuldade em chegar às grandes superfícies e às FNAC,
e às cadeias, etc.
Isso também acaba por nós também reconhecendo o nosso tamanho. Também, eu não queria dizer colocando-nos no nosso lugar, mas percebendo a nossa dimensão, se calhar estamos ainda a fazer as coisas como elas devem ser feitas. Ainda por cima, hoje, que acontece com os livros, aquilo que acontece com a música, não na desmaterialização do objeto ainda, mas na facilidade que nós temos neste momento de chegar a contactar diretamente com o leitor. Nós esgotámos a primeira edição, temos agora umas sobras para as apresentações que retirámos do mercado, esgotámos. Eu diria que 80% da edição foi vendida online, diretamente ao consumidor final.
E isso acontece porque, de facto, estamos a viver outros tempos, times are changing, como diria o Bob Dylan também, mas porque se as principais cadeias livreiras não são receptivas, e isto é curioso porque, na minha experiência e no meu conhecimento do mercado, vou sentindo flutuações, às vezes nem sempre para melhor. Às vezes dizem-me, não, esta cadeia livreira, enfim, basicamente existem duas ou três, portanto não é difícil. Aceita este livro do autor e aceita ter lá uma pilha. Mas depois vou ouvir dizer, não, exigiram-me condições absurdas e um a um, vendiam um, substituíam. E isso, de facto, vamos ver, se terá a ver com pessoas, terá a ver com políticas, terá a ver com o devir dos tempos, não faço ideia. Sei que o livro e a relação com leitores está em permanente mudança. Ao vender tanto desta primeira edição da história do rock pela internet, à distância, chegando diretamente, relacionando-se diretamente com o público, isso até tem vantagens também para uma editora e para o próprio público, geralmente pode ter até preços especiais, mas caramba, não vamos deixar de ter livrarias, por favor.
Não. Eu vou acrescentar uma coisa. A verdade é que o facto de não termos seguido imediatamente para as grandes superfícies, como a FNAC, por exemplo, foi muito interessante a relação que estabelecemos com as livrarias independentes. Nós temos dois ou três casos, desde o Porto até a Leiria, em que o livro A História do Rock foi o livro mais vendido na livraria. Isto para nós foi uma felicidade, porque há um trabalho de comunidade e há um interesse e uma ligação muito mais estreita entre quem vende, quem faz e quem consome. Eu achei este processo muito interessante. Nunca tínhamos feito.
E é por isso que os tops das livrarias independentes são muito mais interessantes do que os das cadeias de livrarias, que nos deixam às vezes os cabelos em pé, com todo o respeito pelos gostos de cada um e pelos interesses. Vendo então esse trabalho tranquilo, paulatino, das edições de Escafandro, de Alcobaça, não sei se vale a pena perguntar sobre projetos que estão por aí a ser preparados ou a chegar, mas dir-me-á o Nuno, até porque, como já aqui o disseram, vocês trabalham uma ideia, com todo o risco que isso tem, porque as ideias são muito fáceis de roubar, copiar. Costuma-se dizer que as boas ideias devem-se copiar, bom, mas quando tem a ver com objetos artísticos isso não é assim tão bom. Para este ano, pode-se avançar com alguma coisa das edições Cafando?
100% focados nestes dois livros e noutros, em cinco livros, 100% focados naquilo que já fizemos. Não temos tempo nem capacidade para estar constantemente a fazer livros, e este livro ainda tem muito, muito para dar e momento estamos muito focados. Estamos, por outro lado, vamos tentar, estamos já a tentar pôr este livro fora de Portugal, onde esperamos que, pelo menos em alguns países, tenha tanta aceitação como teve em Portugal, mas lá está mais um passo no escuro que vamos dar. Estamos neste momento a dar, mas ainda não temos novidades nem reações.
O Bestiário Tradicional Português, de que o Nuno Valente é autor, com Natasha Pereira, está disponível. É um livro notável sobre algo que também se vai perdendo no conhecimento dos mais novos. Tem muito a ver com as histórias tradicionais e com práticas e vivências. Ainda está disponível, se pode aceder através da editora.
Sem dúvida.
E também ele está nas cadeias livreiras ou não?
Não, a mesma situação. Livrarias então, independentes.
Isso é de facto um dos aspectos práticos que urge refletir na edição em Portugal. As edições Escafandro, uma editora de Alcobaça, Nuno Valente e Rita Nabais. Rita Nabais, que é autora da história do rock, com as ilustrações de Joana Raimundo. Aqui tivemos uma longa conversa bem pincelada com a música destes 150 nomes de referência na história do rock ao longo de 7 décadas. E num programa que habitualmente fala com escritores, pois vamos terminar com o Prémio Nobel da Literatura, que está aqui neste livro. Bob Dylan foi um dos músicos e compositores mais importantes do século XX. Aprendeu a tocar guitarra e harmónica em criança e ainda na escola secundária formou uma banda. Mais tarde estudou arte na universidade, mas o que ele gostava mesmo era de tocar as suas músicas em cafés. Não se pode dizer que Bob Dylan tivesse uma voz muito boa, mas compensava com a beleza e profundidade das letras que escrevia. Muitas das suas canções tinham letras que eram autênticas, poesias políticas, e foram adotadas como hinos aos direitos civis e contra a guerra, tornando-o assim num dos primeiros cantores de intervenção. Bob mostrou que nem sempre precisamos de ser perfeitos para sermos bons naquilo que fazemos. O importante é sermos genuínos. Ganhou imensos prémios, entre eles 11 Grammys, um Globo de Ouro, um Oscar e o Prémio Pulitzer, em 2016. Para espanto de muitas pessoas, ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Rita Nabais, Nuno Valente, muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a
when you discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown?
Bob Dylan, um dos convocados para a história do rock, para pais fanáticos e filhos com pancada, de Rita Nabais e Joana Raimundo, a edição Escafandro. Bob Dylan será provavelmente para sempre a única pessoa que foi capaz de ganhar Grammys, um Oscar, um Pulitzer e um Nobel. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
O papel do formalismo na Revolução de 1917. Um poema de Nuno Judice.
Enquanto os bolcheviques faziam a revolução, os formalistas russos contavam sílabas aos versos e procuravam o narrador nos romances do século XIX. Não sei se as sílabas assobiavam como as balas na rua, ou se o narrador subia à tribuna do capítulo para gritar a estranheza que, segundo os formalistas, distinguia o discurso literário do outro. Então, gritava os revolucionários, há uma distinção de classe entre o romance e o mundo. Nós, que somos reais e andamos aqui aos tiros para nos libertarmos de reação, não passamos de criaturas banais ao lado desses heróis narrativos que só são diferentes porque nasceram da cabeça de um escritor? Vamos, mas é pôr ordem nisto. Nada de separar literatura e revolução. Está bem, disseram os formalistas. Vamos escrever com fogo, pólvora, baionetas, fuzilando a métrica, decapitando a estrofe, cortando o narrador da sua realidade concreta. E deram o argumento final ao citar assim Shakespeare, quando falou em palavras, 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 contra os que só usavam a retórica, ignorando a realidade. E concluíram. Se em vez disso tivesse dito batatas, 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 não teria morto a fome a ninguém. O argumento não convenceu os inimigos do formalismo e a revolução continuou, com uns a morrerem por falta de batatas e outros a serem mortos por se recusarem a engolir as palavras.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
O Intermezzo,
música do canadiano Chilly Gonzalez, aqui ao piano, com o violinista inglês Daniel Hope. E regressamos aos livros nesta ronda.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
De Hannah Arendt para Martin Heidegger. Setembro de 1930. Martin, desculpa ao ver-te hoje, armei imediatamente uma cena. Mas é que me ocorreu naquele instante a imagem de ti e Gunther juntos à janela enquanto eu mesma me achava na plataforma da estação, de modo que não consegui afastar a clareza diabólica dessa visão. Desculpa. Coincidiram tantas coisas que me confundiram ao extremo. Não apenas o facto de o teu olhar ter acendido uma vez mais o meu saber acerca da mais e urgente continuidade do nosso amor. Deixa-me, por favor, dizer. Eu já me encontrava, porém, há alguns segundos diante de ti, que com certeza já me tinhas visto, tinhas levantado rapidamente os olhos de maneira mecânica e não me reconheceste. Quando era criança, a minha mãe assustou-me de certa vez da mesma forma, brincando de maneira tola. Tinha lido o conto de fadas do anão e do seu nariz, no qual se conta a história de um anão cujo nariz crescia tanto que já ninguém o reconhecia. A minha mãe agiu como se tivesse acontecido comigo. Ainda me lembro do pavor que me fez gritar sem parar. Eu sou uma criança, eu sou a Hannah. Algo semelhante aconteceu hoje. E então, quando o comboio já estava quase a partir, como sempre, não restou outra alternativa para mim senão deixar acontecer, senão esperar, esperar, esperar. Tudo se deu exatamente como havia imaginado, como tinha certamente desejado. Vocês os dois aí em cima, e eu sozinha, e totalmente impotente diante disto. De Martin Heidegger para Hannah Arendt. Inverno de 32-33. Querida Hannah, os boatos que te inquietam são calúnias plenamente de acordo com as outras experiências pelas quais passei nos últimos anos. A prova de que não estou a recusar convites para seminários vindos dos judeus pode ser retirada do facto de não ter recebido nos últimos 4 semestres absolutamente nenhum convite para seminários. A insinuação de que não cumprimento judeus é uma difamação tão baixa que a anotarei, aliás, para mim futuramente. Como esclarecimento de como me comporto em relação aos judeus, cito apenas os seguintes factos. Estou de licença neste semestre de inverno e por isso mesmo já informei a tempo no verão que gostaria de ser deixada em paz e que não assumiria trabalhos e coisas do género. Apesar disso, quem se encontrou comigo, quem precisa urgentemente e pode inclusive defender a sua tese de doutoramento, é um judeu. Quem tem a oportunidade de vir mensalmente até mim para relatar um grande trabalho em curso, nem dissertação de doutoramento, nem projeto de pós-doutoramento, é uma vez mais um judeu. Quem me enviou há algumas semanas um trabalho extenso para uma leitura urgente é um judeu. Os 2 bolseiros da sociedade beneficente cuja nomeação consegui nos últimos 3 semestres são judeus. Quem conseguiu através de mim uma bolsa para Roma é um judeu. Quem quiser chamar a isto antissemitismo furioso pode fazê-lo. De resto, sou tão antissemita hoje em relação a questões universitárias quanto há 10 anos. Tão antissemita quanto era em Marburgo, onde cheguei mesmo a encontrar o apoio da Jacob Stahl e de Friedlander para esse antissemitismo. Isto não tem nada a ver com ligações pessoais com os judeus. Por exemplo, Husserl, Misch, Kassirer e outros, e não podem ainda por cima afetar o meu relacionamento contigo. Se em geral me retraio há um longo tempo, isso ocorre porque deparei em todo o meu trabalho com uma falta de compreensão aflitiva e não pude ter mais do que umas poucas exigências pessoais belas na minha atividade docente. Já perdi, aliás, há muito tempo o costume de esperar dos chamados alunos um agradecimento qualquer, ou mesmo uma meditação sincera. De resto, estou bem disposto para o trabalho que a cada dia se torna mais difícil. Saudações cordiais. M. São 2 cartas das muitas trocadas entre Martin Heidegger e Hannah Arendt. Cartas 1925-1975. Livro que a Guerra e Paz acaba de publicar e por isso recebo o editor Manuel S. Fonseca e Hélder Gueguès, autor, tradutor, revisor. Bem-vindos uma vez mais à rádio. A atração entre uma mulher e um homem é a história mais antiga do mundo, nem sempre evidente. Uma das maiores interrogações e perplexidades que muitos ao longo do tempo foram sublinhando a este propósito foi a relação que uniu este homem e esta mulher, Martin Heidegger e Hannah Arendt, quando se conhecem na Universidade de Marburgo. Ele tem o dobro da idade, ela 19, ele 36, nada de especial na realidade, ainda mais para o tempo em que viviam, nem sequer a questão dele ser casado. Mas quando mais tarde se torna uma relação entre uma judia e um simpatizante nazi, aí sim surge a perplexidade. É por esta perplexidade também que decidiu publicar estas cartas, Manuel Fonseca.
Devo dizer que a publicação deste livro deve muito a uma pessoa que depois, infelizmente, não participou no projeto por culpa minha e uma culpa involuntária. Foi a Mafalda Lopes da Costa que me trouxe esta ideia. Me disse que os direitos estavam disponíveis e eu depois contactei, de facto, a Klostermann, a editora alemã, e na conversa com eles verificou-se que os direitos estavam livres, adquiri os direitos para Portugal, mas na conversa com eles sugeriram-me que tinham já aprovado, porque toda esta edição necessita da aprovação do herdeiro de Heidegger, o filho. E que é uma parte muito envolvida no controlo da edição. Não pode haver alterações, as traduções têm que ser vistas. E eles disseram-me na altura, e eu, depois da conversa com a Mafalda, a coisa escapou-me completamente, disseram-me que tinha uma tradução brasileira, estava aprovada, e essa era a tradução que me sugeriram para a partir do alemão. Realmente avancei para a tradução brasileira, trouxe-a para Portugal, por essa facilidade, porque já estava aprovada, e entreguei a missão ao Hélder Gueguès, a missão de adaptar e até de melhorar a edição, porque a edição inicial brasileira tinha sido feita a partir da segunda edição alemã, e nós trabalhámos em cima da última edição, a quarta edição alemã, já com algumas cartas que foram descobertas a posteriori, que tratámos de traduzir e de incluir, e portanto foi essa a razão. Agora, se me pergunta pelos outros fatores, o fator de encantamento e de sedução que leva a publicar um livro deste, não há dúvida que é essa história de amor. A história de amor é uma das histórias de amor mais surpreendentes e bizarras do século XX. Como é que é possível? Uma das grandes tragédias do século XX é o nazismo e o Holocausto, a forma como os nazis trataram o povo judeu. Podermos assistir ou encontrar um simpatizante, um filósofo que é acusado e com razão de ter tido um namoro, um encantamento com o nazismo, ligado a uma judia que teve que fugir, exatamente, é uma coisa, e que a relação deles comece antes de tudo isso, mas que depois se prolongue e volte como amor a existir mais tarde, é uma razão suficiente, julgo eu, para qualquer editor queira ter esta correspondência.
É uma relação amorosa ou é uma relação de respeito mútuo, de convite mútuo? Para quem está à espera de encontrar aqui Mein Liebchen, não é bem isso que...
Ou é, começou por ser assim,
sim,
na minha opinião.
Sim, é verdade, logo na primeira carta há um amor desbragado que é
exatamente
dito.
Exatamente, e de ser uma judia engraçadita, acho eu. Ela teria 18 anos nessa altura, aliás, eles conheceram-se em 1924. E tinha, precisamente, Heidegger 36 anos. 35 a fazer 36. E era, de facto, como já aqui se disse, casado. Mas ele também já tinha um passado de se ligar a alunas. Ele estava casado com uma ex-aluna. Isto já diz alguma coisa. Se fosse nestes tempos atuais, com o movimento Me Too do Hollywood, não sei. Ele era envolvido nisto tudo.
Creio que isso não desapareceu muito, apesar de tudo.
Depois, de facto, acho que é o que o Luís diz. Mais tarde, o que há é uma relação de respeito. Porquê? Porque antes era... É, de facto, um homem mais velho, o dobro da idade, e um mestre, professor dela. Mas depois era uma relação com um homem. Era uma mulher e um homem, uma rapariga e um homem. Acho que é isso que depois prevalece na relação toda.
E vamos a esta essência do confronto mais que ideológico. Há aqui uma questão humanista que para ela o totalitarismo é o mal absoluto, e ele defende publicamente. enfim, de certa maneira quase ficamos a pensar que o fez só para conseguir prebendas académicas, para conseguir o lugar de reitor da universidade onde se conheceram, mas não só, ele defende com o seu pensamento o regime onde vive. Conseguimos acompanhar esse debate nestas cartas entre eles?
Tirando o excerto que o Luís teve a felicidade não, de escolher,
não tanto.
Muito
não
pouco,
mais.
Muito pouco. E de facto é assim, quer dizer, ele, Heidegger, filia-se no Partido Nacional Nazi no dia 1 de maio de 33. 10 dias depois é nomeado reitor da Universidade de Friburgo. Há uma ligação íntima, não é? Entre a ligação dele ao Partido Nazi e tirar algum benefício direto disso. Mas não há muitos resquícios, nem sequer nas entrelinhas disso aqui, nesta correspondência entre os dois. Não há. Pelo menos eu não vi nada de muito especial em relação a isso.
Que acaba por ser também uma correspondência a três, porque temos aqui várias cartas da mulher de Heidegger. Portanto, há uma consciência civilizada da relação que Heidegger e Hannah Arendt têm, por parte da mulher de Martin Heidegger.
Na verdade, o que é interessante da Constância é que ela tem três momentos, não é? Portanto, há um momento, e há um momento de interrupção.
Estamos a falar de 50 anos.
Estamos a falar de 50 anos, portanto.
Com um interregno muito grande.
Exatamente, era só para repor esse ponto. Okay.
Interregno que coincidiu mais ou menos com. Ela era apátrida, Hannah Arendt, a determinada altura, foi-lhe retirada a cidadania alemã. Ela não era alemã. Aliás, ela não se reconhecia como alemã. Ela era judia. E para ela, ser alemã era a língua materna.
Uhum.
Pura e simplesmente. Como foi retirada a cidadania em 1937, digamos que é mais ou menos este interregno de 37 ou aos inícios de 50, quando se encontra novamente com Heidegger, o hiato é este aqui. Portanto, quando dizemos a correspondência é de 25 a 75, pois é, mas com um hiato de décadas ali no meio.
Mas onde não se corresponderam?
Não se encontraram, não houve relações de espécie nenhuma, atenção.
Portanto, há mesmo um adormecimento dessa relação, e isso também se sente de certa maneira. Há reencontros que são relatados, encontros que se marcam. Essas três partes têm por título o olhar, uma parte que vai até a esse afastamento, o reencontro do olhar, e depois a velhice, que é o outono.
Exatamente.
Mas há algo que permanece entre tudo isto.
Mas a presença das cartas da mulher, do Heidegger, é um ponto importante da relação, porque é um ponto de consentimento e de entendimento que permite...
Muito difícil,
muito difícil.
Consentimento de quê?
De uma relação
que
de que existe uma relação amorosa entre a relação amorosa no sentido de amor de, não sabemos não estou a falar da parte física,
porque
isso está fora de
mas sabemos de alguma fonte se houve parte física.
Há encontros,
está mais nas entrelinhas
do que outra coisa. Há encontros, não é?
Mas há mistérios, está tudo nas entrelinhas.
Portanto, as cartas não nos permitem ser voyeuristas.
Permitem-nos sonhar, permitem-nos especular, mas não nos permitem dizer ouve isto e aquilo e o outro, porque não levam a isso.
Há muito mais cartas dele para ela do que o contrário. 119 de Martin Heidegger para Hannah Arendt, no sentido oposto, 33. Isto deve-se a um fervor mais epistolar de Martin Heidegger ou a um afastamento dela?
É um pouco isso, e a terem-se perdido os originais da parte contrária. É isso.
Quer dizer que ela guardou mais cartas do que aquelas que ele guardou. Ele não guardou as cartas dela,
nem
e
mais.
Ela guardou as cartas dele. É esse o ponto muito claro também das relações amorosas.
E mais, podiam ser mais comprometedoras as cartas dela.
Provavelmente.
E desapareceram.
Talvez, podem ter desaparecido também.
Aqui podemos especular
também.
Pode ter
sido a mulher de Heidegger, que
por exemplo.
Não gostaria, se calhar, que o marido guardasse certas palavras.
A revelação dele é mais tardia, a relação dele à mulher é mais tardia, e isso significa que as cartas anteriores, possivelmente, as escondeu ou fê-las desaparecer. Há, aliás, umas menções a pedido de distribuição. Destrói esta carta.
Que é muito comum também nestas
interrelações. Mas a existência de não era ele que escrevia sem ela responder, porque aliás ele muitas vezes diz a tua carta, responde, e a carta dela não está lá.
Uhum.
Portanto, é esse o ponto.
Em relação à mulher de Heidegger, eu também queria dizer uma coisa que também acho que é importante.
Elfriede.
Que deve-se dizer que esse consentimento de que o Manel falava é um consentimento em relação ao passado. Porque quando ela. O que é curioso, não é? Ela consente, digamos assim, quando já não há nada entre o marido e Hannah Arendt.
Ou há algo platónico, é isso?
Pode haver. Mas também há aqui uma relação muito ambivalente. Há aqui um texto muito interessante na página 350 dos famosos cadernos que Hannah Arendt escrevia, que todos nós escrevemos, enfim, quem escreve alguma coisa. E que fica na gaveta, que não se pode mostrar, não é? Escreve. Heidegger diz, muito orgulhoso, as pessoas afirmam que Heidegger é uma raposa. Depois ela continua no tal caderno dela. Esta é a verdadeira história da raposa de Heidegger. Era uma vez uma raposa tão carente de esperteza que não apenas caía incessantemente em armadilhas, como não conseguia perceber a diferença entre uma armadilha e uma não armadilha. Depois vai por aí fora. Está a descrever Heidegger. Aliás, dá-lhe nome a esta raposa. É esta relação amor-ódio, que era uma ferida aberta em relação à posição que Heidegger tinha tido, né, em relação ao nazismo, que feria profundamente, não é? Era uma ferida que ela ainda tinha.
Com que olhar a opinião fica sobre o homem, Helder Gagés?
Era um homem...
A partir destas cartas.
Eu diria que também... Claro, era um homem de uma complexidade tremenda, não é? Sem dúvida, foi uma mente brilhante, mas como também qualquer outro ser humano, há aqui muita hipocrisia.
Um bocadinho oportunista, um bocadinho...
Sim, oportunista, sedutor. Revista... Sim, há aqui uma mistura disso.
Sedutor até pode ser uma qualidade, mas ele parece que, como dizíamos aqui há pouco... Deixa cá alimentar esta... Enfim...
Adaptou-se aos tempos, adaptou-se. Aliás, é uma palavra que... Em alemão não sei pronunciá-la, mas enfim, é uma palavra que usava também Hannah Arendt para os que se, em todos os tempos se viu isso, se adaptaram aos tempos, naquele caso ao regime. E não foram apenas alemães que se adaptaram ao regime trazido pelo chanceler eleito, vamos dizê-lo outra vez, eleito Hitler. Foram judeus também que se adaptaram. Para quê? Para escapar, é? Muito, agora diríamos para escapar da morte. Mas não só isso, certamente não só isso, para se aproveitarem, para continuarem a viver.
São dois dos grandes filósofos do século XX, num livro epistolar cheio de poesia, dele e dela.
Sobretudo Heidegger, ele escrevia mais poesia. Se calhar mais uma vez naquela...
Poesia para ela?
Sim, para cativar, para ela. Não, exclusivamente para ela.
Que lhe mostrava?
Para ela. Escrita mesmo de propósito para ela.
Um livro que nos traz um prefácio da editora e organizadora Ursula Lutz, onde diz, para Martin Heidegger, tanto quanto para Hannah Arendt, em caso de dúvida, a obra sempre foi mais importante que a vida. É por isto que, se calhar, que a relação se tornou mais platónica, mais das ideias do que propriamente física. Eles construíam-se um ao outro em termos da obra, da elevação do ser intelectual mais do que do ser físico?
Eu creio que sim, que isso aconteceu. Aliás, no fundo, apesar de toda aquela relação mais suposta do que provada entre os dois, uma relação amorosa, eu acho que todo este percurso é premiado por essa relação de mestre e discípulo, até ao fim. Porque em várias cartas vemos isso, Hannah Arendt a pedir, a querer-se interpretar qualquer coisa da obra do mestre. Portanto, isto ao longo de todo o tempo, de 50 anos, isto é extraordinário. Quando ela já era uma mente luminosa, com obra
própria.
Própria, não é? E conceituada, como é o caso sobre o totalitarismo, né? De 1951.
Ela morre em 1975, ele...
Cinco meses depois, em 76.
Mas ficam-nos muitas obras de cada um, e esta história que, como dissemos no início, levanta ainda muitas perplexidades. Uma relação que pairou, permaneceu, foi autossuficiente no desejo, atração, interesse, amor, provavelmente, com muita honestidade pelo meio, mas também com alguma astúcia aqui e acolá. Cartas 1925-1975, Hannah Arendt e Martin Heidegger, livro que A Guerra e Paz acaba de publicar e que nos foi apresentado por Helder Gagés e Manuel S. Fonseca. Muito obrigado por este regresso à rádio.
Muito obrigado.
Obrigado.
Última edição. Está feita a ronda, assim.
obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.